Hoje se inicia, hoje eu estou vivenciando uma promessa de Deus na minha vida de estar aqui pregando. E eu quero que você abra os seus olhos e o seu coração espiritual e peça ao Senhor que essa palavra fale grandiosamente na sua vida. Hoje é o segundo culto, né, da série da Vivendo as Promessas de Deus. E que as promessas, e hoje é a promessa de libertação. Se você não assistiu a primeira, vá ali nos nossos canais e assista para você continuar com a série e Deus abençoar a sua vida tremendamente. Amém? Então vamos lá. O que nós vamos começar agora, a minha pregação hoje é a promessa de libertação. Conhecendo as promessas de libertação. Então vocês não poderia deixar de falar, meus amados. Eu fui, desde o dia que o pastor Edmilson abriu essa palavra, que eu pudesse falar aqui, eu fiquei buscando no Senhor, Senhor, qual palavra que eu vou falar? Mas eu não poderia deixar de falar ali onde Deus me usou para me converter, para mim poder abrir os olhos do meu coração e minha mente, meus olhos espirituais, que foi ali em Marcos 10, 46, 52. Eu não poderia deixar de falar, porque foi ali que Deus, nessa casa, primeiro dia que eu entrei aqui, Ele usou a boca do pregador e uma palavra-chave. É a palavra-chave. Às vezes a pregação, ela é bênção, mas Deus vai usar uma palavra-chave na sua vida. Então, fique atento. O irmão disse ali para nós, agora no testemunho dele, que é a dependência de Deus. E é a dependência de Deus mesmo. Mesmo quando nós estamos no mundo, o que nós vamos buscar aqui? Dependência de Deus. Nós queremos uma palavra que nos faz o nosso coração ter vida. Vida em abundância. Vamos abrir a Bíblia de vocês lá em Marcos 46, 52. Para a gente já decorrer nessa palavra. Amém? Lá em Marcos 10, 46, 52, a palavra diz assim. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. E ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs de pé e se dirigiu a Jesus. E você? E Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E essa pergunta que Jesus vai fazer para você hoje. O que você quer que eu te faça? Que eu faça para você nessa noite? Porque Jesus já falou para mim hoje. O que ele quer que... O que você quer que eu te faça, Ivanilda? Eu falei para ele, eu quero falar a tua palavra na sua casa. E quero que as pessoas abram os seus ouvidos e os seus olhos para escutar, Senhor. Não que você não esteja escutando, mas que sejam quebradas todas as cadeias espirituais que não te deixam escutar a palavra do Senhor. Não te deixam se afirmar na palavra do Senhor. Amém? E Jesus chama o cego e pergunta, o que você quer que eu te faça? E o cego responde, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Mestre. E a palavra diz que Jesus o curou, pela fé Jesus o curou, imediatamente, e ele começou a andar com Jesus pelo caminho. Andar com Jesus pelo caminho. Quando nós vamos andar com Jesus pelo caminho, nós já caiu por terra a cegueira espiritual e a surdez espiritual. Bartimeu, a palavra diz que Jesus entrou na cidade com seus discípulos e com aquela multidão, mas Jesus já estava saindo da cidade. Bartimeu, que era cego, na beira do caminho pedindo esmola. Mas Bartimeu, ele escuta aquela muvuca, aquela bagunça, aquele auê onde Jesus estava, porque é onde Jesus estava, e é onde Jesus está hoje, não que tem bagunça, mas tem nós adorando ao Senhor de uma forma muito especial, então nós nos exaltamos para adorar o Senhor. Amém? E quando Bartimeu escuta que é Jesus, ah, meus amados, ele já ouvia falar de Jesus. Jesus estava em Samaria, Jesus foi para Jerusalém, estava indo a caminho de Jerusalém. E Jericó era do lado, Jesus se desviou o seu caminho para encontrar Bartimeu. Quantas pessoas, a história de Bartimeu, quantas pessoas foram encontradas naquele lugar, lá em Jericó. E Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. E Jesus passou para cuidar de Bartimeu, para dar vida, dar luz na vida de Bartimeu, nos olhos espirituais, nos ouvidos espirituais de Bartimeu. E Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de dizer para o Senhor, olha, Senhor, tem misericórdia de mim. É só pela misericórdia mesmo de Jesus que nós somos encontrados. E naquele momento, Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus o liberta. Jesus fala para ele o que você quer que eu te faça. E Jesus tira a cegueira dele. A cegueira física. Mas nesse momento que eu escutei essa palavra falou muito, muito no meu coração. Eu sentada aqui. A igreja era desse lado aqui, era diferente. Mas eu só ouvi aquela palavra, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Eu não sou cega dos meus olhos, mas eu sou do meu coração, porque eu era uma idólatra. Eu era uma idólatra. Eu vivia no mundo da idolatria. Para mim, o meu Deus não era esse Deus poderoso, misericordioso, um Deus que não fala, que não vê, que não enxergava. Era nele que eu me pautava a vida, era nele que eu buscava, que eu vivia tateando nas ruas, na cidade, no meu trabalho, na casa. Mas quando eu chego aqui, algo acontece na minha vida. E minha vida é transformada, como foi. Por isso que eu estou aqui pregando hoje. Por isso que foi uma decisão do meu coração. De pedir ao Senhor, Senhor, tira toda a cegueira espiritual. Tem misericórdia de mim, Senhor. E assim Deus o fez. Eu louvo a Deus por isso. Mas quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, nós somos salvos. Nós éramos criação, agora nós somos filhos de Deus, filhos e filhas amadas do Senhor. Mas nós precisamos passar por um processo de libertação. Esse processo ele é muito importante, é preciso passar pelo processo de libertação. Eu encontro Jesus, eu recebo Jesus, o meu coração está arrependido diante de Deus. E eu estou no caminho do Senhor. Mas tem as coisas, as mazelas, os pecados, o pecado da carne, o pecado que eu cometi antes, que agora os meus olhos espirituais estão abertos. Os meus ouvidos espirituais estão abertos, não tem mais como eu voltar e fazer a mesma coisa. Se eu quero seguir Jesus pelo caminho... Se eu quero continuar no caminho e para que minha vida seja liberta. Porque quando nós pensamos que os nossos segredos, eles estão escondidos, eles podem estar escondidos, mas expostos diante de Deus. Não tem nada de nós que Deus não saiba. Ele está exposto, ele está escancarado. E o pior, do inimigo das almas também, ele está exposto. Porque ele é acusador. E é aí que entra a nossa libertação. Se eu não liberto, se eu não peço, se eu não procuro e sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente vai protelando, procrastinando. Ah, não, uma hora eu mexo nessa ferida. Uma hora eu mexo nessa situação. E vai indo, e vai indo, e vai passando o tempo. Passa um, passa dois. Não pode, meus amados. Para que eu tenha uma libertação... Eu tenho uma salvação e Deus quer trabalhar nossa salvação e nossa libertação. E a libertação, ela só vem no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Porque não tem nada que você que é teu, que Deus não saiba. Ele quer curar você. Ele quer que você viva aqui com uma vida plena. Uma vida plena. Tem coisas que você vai mexer que vai doer. Vai te trazer dor, vai te trazer sofrimento, vai te trazer vergonha. Mas é melhor estar nas mãos do Senhor, passando por esse momento nas mãos do Senhor, do que estar no mundo, sem libertação e sem salvação. Porque o Senhor é misericordioso. E a misericórdia dele dura para sempre. E se você der um passo, você já deu um passo, para que o Senhor abra os seus olhos e seus ouvidos. Então dê mais um passo. Andou uma milha? Anda mais uma milha. E aceita. Aceita a proposta de libertação que tem. Tem na palavra a proposta de libertação. Tudo está na palavra. Nós não podemos fazer nada do que é da palavra, sem a palavra. Porque é na palavra, é no sangue de Jesus, que ele já perdeu, o inimigo das almas já perdeu lá naquela cruz do Calvário. Sabe, sempre quando eu vou discipular alguém, eu digo para ele, para elas, tem pessoas que têm muito medo da parte espiritual. Inimigo, tem medo do inimigo das nossas almas? Tem gente que tem medo. Eu digo, querida, quando você tiver medo, aonde você estiver, você vai dizer o sangue de Jesus. O sangue de Jesus já me lavou e já me justificou na cruz do Calvário. Eu tinha muitas opressões. Eu, quando cheguei, que conheci Jesus, eu passei um tempo tendo opressões à noite, tendo opressões de dia. Mas quando eu aprendi que eu tinha que ter as armas espirituais, que é a palavra, a oração, o jejum, e cancelar todas aquelas coisas terríveis que eu tinha carregado na vida, eu tive a libertação. Amém? Eu lembro um dia que eu tinha feito meu discipulado e eu cheguei em casa muito feliz porque eu ia me batizar. E quando eu chego aqui para vir fazer uma reunião, eu fiquei sabendo que eu não podia. A minha líder disse que eu não podia naquele momento porque eu estava passando por um processo delicado. E eu voltei para casa muito frustrada. E eu lavando louça, eu escuto assim, eu escuto até risadas. Eu lavando louça, quer ver uma baixinha, quando fica brava, ela fica alta, não fica, gente? E eu fiquei naquela cozinha, lavando aquela louça, eu não podia aceitar aquilo. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava fazendo o que estava na palavra, e eu estava ansiando por aquele batismo. E eu escutei assim, tá vendo? Você não vai se batizar. Eu olhei assim, não vi ninguém. Eu falei, escuta aqui, Satanás. Você pega as tuas coisas e você volta para o inferno onde é teu lugar. Porque eu vou me batizar. Porque eu já não sou mais do mundo, agora eu pertenço a Jesus. E no momento certo as coisas vão acontecer. Amados, é assim a libertação. É assim, você já nasceu de novo. Você tem que procurar, de todo jeito. Nós temos aqui na nossa igreja, na nossa casa, algo muito especial. Nós temos para todas as áreas que você precisa na sua vida. Você tem que procurar o pastor, primeira coisa, uma conversa num gabinete, para contar um pouco da sua vida. E ali o pastor te direcionar. Tem discipulado, tem revisando a visão, tem o CR agora também, tem muitas coisas que você pode. Mas você não pode aceitar viver de migalhas. Porque receber Jesus e não ter libertação é viver de migalhas. E não é isso que é para um cristão. Não é isso. O cristão tem que estar vestido com as armaduras de Deus. Para ele poder lutar contra as potestades no mundo espiritual. Principados e potestades. Nós não lidamos com carne e sangue. Mas nós lidamos no mundo espiritual. E é Jesus Cristo que nos defende no mundo espiritual. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que proferir. Eu tenho que falar. Eu não aceito mais isso. Pecado da carne, por exemplo. O pecado da carne é algo que pode vir na mente da pessoa. Pode vir o desejo de praticar a vontade da carne. Mas a vontade da carne, você vai olhar para uma situação dessa, aonde são destruídos casamentos, aonde são pessoas são violentadas no físico e no espiritual, aonde o inimigo das almas se alimenta com esse ato. Amados, o pecado dos vícios, droga, bebida alcoólica, vários vícios, o inimigo se alimenta disso. E se você agora é o altar do Senhor, você tem que rejeitar isso. Você tem que desligar e você tem que anular no mundo espiritual. Amém? O pecado do perdão. Não perdoar é pecado. Porque se você foi perdoado, você tem que perdoar. Porque na palavra está dizendo, quando Pedro pergunta, Senhor, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus fala, sete? Não, 70 vezes 7. Olha quantas vezes que a gente tem que perdoar. É muitas vezes. Então já perdoa. Quando alguém te fizer alguma coisa, olha, eu já perdoo, Senhor, porque eu não quero ficar aqui, ó, na minha mente guardando isso. Porque eu sou escravo do ofensor. Eu sou escravo do ofensor. Nós estávamos estudando isso esses dias na nossa aula ali, na aula da Esther. E traz ressentimento, traz depressão não perdoar. É preciso perdoar. Procura o seu ofensor, às vezes não tem como. E tem uma dúvida também, às vezes me pergunta, e como eu faço? Agora mesmo esses dias, quando a pessoa já morreu, o meu ofensor já morreu. Olha, meu amado, minha amada, entrega na cruz, entrega nas mãos de Jesus. Porque os mortos e os vivos pertencem ao Senhor. Então, entrega nas mãos dele. Fala, Senhor, está aqui, ó, esse meu ofensor já foi. O Senhor faz a ponte desse perdão. Se você entrega o perdão na mão do Senhor, é Ele que é responsável. Você já está livre do mundo espiritual. Amém? Ó, desculpa, mas a palavra está... Deus está nos usando aqui na palavra, hein, gente? Os pactos, seitas e pactos, pactos de sangue. É algo também que o inimigo, ele tem a sua vida na mão dele. Se você fez um pacto de sangue, você tem que renunciar, rejeitar e anular. Sabe por quê? Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, ele já selou a sua vida. Ele já comprou por um alto preço. Mas o inimigo das almas, ele vai querer te acusar. Você fez um pacto comigo. Eu posso reivindicar a sua vida. E se você não tiver esse entendimento que você pode anular, rejeitar e desligar, você vai ficar sendo escravo. Você vai ficar com medo. Tem gente que até vem para a casa de Deus. Mas quando ele tem algo assim tão difícil, ele volta para o mundo. Porque ele fica com medo de enfrentar o inimigo. Nós não estamos aqui para enfrentar o inimigo de cara a cara. Nem queremos isso, nem podemos fazer isso. Mas nós temos um Deus poderoso, Jesus Cristo, que já venceu a morte na cruz e pegou a chave do Hades, a chave do inferno, e está com Ele nas suas mãos. Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que entregou sua vida para Jesus pode, sim, revogar aqui na terra, pedir ao Senhor, eu revogo isso, eu anulo, eu não quero mais isso para a minha vida. E seguir um novo caminho. Vai ter batalhas? Vai ter um tempo difícil? Vai. Mas se você estiver sendo acompanhado por alguém, você não está sozinho. Porque o Senhor vai colocar alguém na sua vida para cuidar de você, para te ajudar, para te amparar. Quantas vezes eu tinha opressão? Uma vez eu ligava para o pastor Tunala toda hora. Pastor, pastor, pastor. Um dia eu liguei para ele e não encontrei. E falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Só que eu escutei, usa a autoridade que eu te dei. E eu usei a autoridade que ele me deu. E funcionou. Funcionou. Porque eu falei, você vai voltar para o inferno, onde é seu lugar. Porque eu já fui lavada, já fui redimida. E isso já foi justificado diante de Jesus, porque eu pedi perdão para o Senhor. E isso não é mais acusação para a minha vida. Até o ponto que você estiver na palavra, a palavra, a leitura da palavra, é a tua espada. A tua espada para te defender. o teu escudo para te defender de todas as setas inflamadas do maligno. É aqui na palavra. Se você tiver comunhão com o Senhor, rejeitar aquilo tudo na sua vida, que não está diante dos olhos de Deus, não é para estar diante dos olhos de Deus, que é pecado, o pecado da carne, esses pecados que nós comentamos aqui. Deus vai te honrar. Deus vai cuidar de você. E Deus vai te dar autoridade e poder no nome dele para ser usado todo momento que precisar. Porque o meu medo era de dormir. Eu não dormia, eu ficava à noite. A noite para mim era o maior tormento da minha vida. Porque o inimigo, ele vinha à noite para me afrontar. Só que agora, louvado seja Deus por isso, eu deito e durmo tranquilo. Tranquila. Por quê? Eu tinha medo do inimigo. Eu tinha medo de dormir e o inimigo vir me afrontar. Só que, no nome de Jesus, quando eu comecei a ler a palavra, entender a palavra, nessa igreja me ajudou tanto. Me pegaram no colo, gente. Me pegaram no colo para poder caminhar comigo e me ensinar essa palavra. Pastores abençoados que podem nos ajudar todo momento que nós precisarmos. Agora, eu pensava que o inimigo, ele vinha me afrontar. Mas agora, quando eu durmo, eu sei que o Senhor que me vigia. O guarda de Israel, a palavra diz que o guarda de Israel não dorme. Ele não dormita, ele vigia na torre. E ele nos vigia, então podemos dormir tranquilo. Amém? Olha, amados, queridos. Outro, que é muito... A falta de gerar perdão, nós já falamos. Os vícios, nós falamos. Os pactos, nós falamos. E eu quero te dizer, hoje é a noite. Hoje é a noite de você tomar decisões de quebrar pactos, se você tem. É decisões de você largar qualquer vida que não pertence no reino de Deus, que o Senhor não se agrada. Hoje é noite de você se afirmar o teu coração. Deus tem promessas de salvação e promessas de libertação para cada um aqui, para cada um que está em casa também. Então, não viva no raso. Se afirme no Senhor e busque o Senhor para que você possa aprender dele, vestindo a couraça da justiça. Ali, em Efésios 6, 10... A couraça da justiça que vai proteger os teus órgãos vitais, o teu coração. Para quando você ver algo, principalmente aqueles que gostam de coisas pornográficas. Mesmo que você... Porque hoje está explícito. Você abre a internet e está explícito. Mas o Senhor vai guardar a sua mente. Você vai olhar, porque você não está cego, como Bartimeu estava. Mas você vai falar, em nome de Jesus eu rejeito isso. Isso aqui não é para mim. E se levante daquele lugar. Toma sua posição. Vista a sua couraça. O seu cinturão. O seu calçado do prontidão do evangelho. A espada, o escudo. Que é para te defender de todas as setas inflamadas do maligno. Que ele vai vir para cima de você. Mas você vai estar revestido. E aquele capacete da salvação. Peça ao Senhor de manhã. Senhor, coloca meu uniforme, coloca as minhas armaduras, Pai. Porque hoje eu levanto para ser um adorador do Senhor. E seja o que vir à minha frente, eu quero te adorar do jeito que eu estou, meu Senhor. E pautado nas coisas do reino de Deus. Com a decisão, sendo submisso ao Senhor, ao senhorio de Jesus Cristo, meus amados. Vai ter cristãos fortes, corajosos. Para que a hora que o inimigo vir te afrontar, você vai dizer, olha, até o ponto do inimigo dizer, ó, perdemos isso aí, ó. Perdemos, vamos para outra freguesia, porque esse aqui já desbandeou para o lado de Jesus Cristo. Não é assim? Esse já desbandeou, vamos para outra freguesia. E é assim, meus amados. E o que acontece é tão maravilhoso. Sabe o que vai acontecer? Quando você entender essa libertação tua, você vai libertar aqueles que são teus, aqueles que estão na tua casa. Aqueles que estão teus, que você às vezes pensa assim, eu não aguento mais, eu não consigo. Você vai conseguir porque Jesus está com você. E você vai começar ali a sua família sendo liberta. O seu marido é um drogado, é um viciado, é isso, aquilo. Mas é o tempo do Senhor, não é na mesma hora. Não é você querer enfiar de goela abaixo algo que, você, que aconteceu com você, que o Espírito Santo falou com você. Mas você tem que almejar que o Espírito, o mesmo Espírito, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Que o mesmo Espírito fale com ele, com ela, da mesma maneira, do mesmo jeito que falou com você. Do mesmo sentimento. Pode ser que seja um jeito diferente que o Senhor vai achar para falar, mas a sua casa é uma promessa de libertação para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Não é só para você. Se você deu esse passo, é para a sua casa, é para a sua família. E aqueles de dentro e aqueles de fora. Porque você vai, quando você rejeitou, quando você anulou e desligou no mundo espiritual, renunciou, você pode almejar aquele meu parente, aquele fulano, Senhor, aquele meu amigo, aquela minha amiga do trabalho, Deus, que antes era uma afronta para mim, agora vai te ver você com os outros olhos. Vai entender, olha, algo mudou com essa pessoa. O que, que mudou? E aí vai começar os teus testemunhos. E quando você vê, você está tendo um monte de gente no teu caminho, você levando pessoas para Cristo, Deus realizando promessas na sua vida, promessas de libertação e sendo libertado pessoas. E Deus te dando ministério. O ministério não é só... tem vários ministérios. Deus me deu ministério nessa igreja. Deus me deu ministério de ser missionária. E todos nós aqui temos ministério. Ministério de pregar a palavra. Ministério de aconselhar o outro. De aconselhar, ver com a minha vizinha. Está com problema, eu quero ajudar ela. Mas eu tenho autoridade no nome de Jesus. Então eu posso pedir ao Senhor, me leva até lá. Fale uma palavra, Deus, que ela possa ouvir. Que é do Senhor para a vida dela. E assim o irmão, a irmã. Amém? Queridos, que bênção essa noite. Não foi uma bênção do Senhor? Eu quero, essa palavra falou muito no meu coração. E eu quero que o mesmo Espírito que falou em mim, fale com você. Porque muitas vezes que eu falei essa palavra, eu fiz ela chorando. Não, porque eu tive que voltar no passado, mas não porque doeu. Não é porque estava doendo, não é porque eu estava sentindo opressão, mas era porque eu vi o que Jesus fez na minha vida. A cura que Jesus fez. E assim, nessa noite que você está aqui hoje, que bênção que você escutou essa palavra. Amém? Agora eu vou convidar o pastor Edmilson para vir aqui comigo, nessa interação dessa palavra. E quero te agradecer por ter me ouvido. E quero te agradecer o que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Amém?
Amém. Preciosa, né? A Ivanilda tem um testemunho lindo de libertação, de restauração. Muito edificada com essa palavra que Deus continue te usando, te
Amém.
Abençoando ricamente.
Amém.
Mas eu quero trazer um desafio a partir dessa palavra. Eu queria que você pudesse fechar seus olhos aí. Eu não sei como você tem vivido a sua caminhada até aqui. A Ivanilda chegou um momento que ela olhou e ela foi confrontada com uma palavra. Uma palavra que gerou nela uma necessidade de se posicionar para que pudesse experimentar um novo tempo e uma nova vida.
Oh, Deus, querido.
E essa palavra e essa decisão é uma decisão muito simples. É uma decisão onde nós podemos sim reconhecer que nós somos limitados, que nós somos pecadores e que nós erramos muito na nossa vida, mas também podemos nos arrepender, colocar diante do Senhor e dizendo: Senhor, me perdoa, eu sei que eu sou pecador e eu peço perdão dos meus pecados e eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Então o primeiro desafio que eu coloco para você nessa noite é você que nunca entregou a sua vida ao Senhor. para que você consiga iniciar esse processo de libertação. Existe uma promessa e nós estamos vivendo essa série de mensagens firmes nas promessas, e a promessa de libertação é a promessa que vem recheada e regada pelo amor de Deus, porque Ele promete a libertação, a restauração das nossas vidas. E para que isso aconteça, Ele entregou Seu Filho naquela cruz pelas nossas vidas. Então, se você está aqui hoje, você nunca entregou a sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a fazer essa oração de entrega, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Seu amor. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Perdoa-me, Deus. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Toma minha vida em Tuas mãos, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa, de olhos fechados, orando. Eu queria só falar com você que fez essa oração. O Espírito Santo tocou teu coração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Se hoje você está tomando uma decisão, entregando sua vida ao Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida ao Senhor, que está hoje tomando uma decisão? Tem alguém? Levante a sua mão bem alto. Queria orar por você. Amém. Agora, tem alguma área que você precisa se libertar? A Ivanildo falou que hoje seria uma área de libertação. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. E aí, assim, eu queria que você pudesse... Nós vamos cantar um cântico. Tem alguma área que você precisa se libertar? Pode ficar de pé. Fica de pé onde você está. De repente você está aqui, você precisa se libertar de algo. Algo que está te atormentando. De repente é a falta de perdão. Você vai precisar liberar perdão, pedir perdão a alguém. Ou de repente é um vício. Um vício do álcool, do cigarro, da droga, da pornografia. Ou de repente é um pacto que você fez. Algo que Deus trouxe à lembrança agora. De algo que você se envolveu no espiritismo. Que você realmente... foi acorrentado por algo que Satanás colocou na sua vida. Nós vamos cantar esse cântico, onde no estrofe ele fala: eu me rendo. E esse é um momento de rendição, onde você vai se render diante do Pai e você vai poder vir aqui à frente. E você vai poder entregar a sua vida, colocando diante do Senhor as áreas que você precisa de libertação. Então fica todos de pé, todo mundo. Enquanto nós cantamos esse cântico, tem algo que você está entregando hoje? Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Pode chegar aqui, pode chegar aqui. De repente tem alguma coisa, é perdão, é libertação, é vício. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Beleza, já está chegando aqui, pode sair. Chega aqui. Glória a Deus. Momento de quebrantamento, de rendição. Não tenha vergonha, nós estamos aqui num ambiente seguro. Glória a Deus. De repente você está abrindo seus olhos espirituais nessa noite. Sai do seu lugar, vem à frente. Aleluia. Vamos cantar: vento de poder, vento de poder. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar. Deus está tocando no teu coração. Se coloque aqui junto com esses irmãos que estão aqui à frente. Esse é o momento de libertação. É o momento de restauração. Não deixa passar a sua oportunidade de dar o primeiro passo. Aleluia.
Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer.
feche seus olhos. Deus amado, nós queremos sim, ó Pai, receber que nossas vidas possam viver de acordo com o querer do Senhor, o desejo do Senhor, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, pelos irmãos, irmãs que tomaram decisões nessa noite, decisões de entregar a vida ao Senhor, de se reconciliar com o Senhor, decisões aqui, Senhor, de ser libertos, restaurados do vício. Vício da pornografia, vício da falta de perdão, pela falta de perdão, pelo pecado da falta de perdão, pelo vício da droga, do álcool ou da mentira. Deus, em nome de Jesus, traz libertação, traz um tempo novo, traz um novo momento para a honra e glória do Senhor. Nós louvamos ao Senhor, porque hoje há libertação na casa do Senhor, hoje há libertação aqui, Senhor, nessa noite. Espírito Santo de Deus, continua movendo em nosso meio, continua gerando cura, gerando restauração. Nós estamos aqui nessa noite com o coração quebrantado para ser usado diante do Senhor, no sentido de Deus, faça em nós o seu querer. Nós não queremos que o nosso querer prevaleça, mas nós nos rendemos ao Senhor, nós entregamos o nosso coração quebrantado com ousadia diante do Senhor. Deus, faça como o seu querer em nossas vidas, faça o seu querer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Deus. Cuida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém.